O assunto agora, nós falamos agora há pouco sobre cultura, mas agora nós vamos falar de cultura organizacional. Estou recebendo o Hamilton Almeida, consultor de empresas, treinador de equipes. Hamilton, satisfação grande recebê-lo aqui. Bom dia.
Bom dia, Benjamin. A satisfação é minha. Bom dia aos ouvintes também. É sempre um prazer estar aqui na sua presença e no estúdio da CBN.
E a CBN tem essa preocupação de contribuir para que as pessoas possam ter uma vida melhor, para que elas possam encontrar ou reencontrar os caminhos, principalmente quando a gente fala para o meio empresarial, para os empreendedores. E você tem realmente trazido soluções, gerado oportunidades, provocado as pessoas para que elas possam melhorar. Isso é importante. Nós precisamos ser incomodados, nós não podemos ser muito tranquilos e esperando resultados, não é? Nós precisamos ser provocados, né? Nós precisamos ir à luta, nós não podemos ser acomodados, porque senão o resultado não vem. É isso, Hamilton?
É por aí, Benjamin. Você falou uma coisa interessante chamada vida melhor, né? E também relacionou a classe empresarial. Quando eu falo vida melhor, eu pergunto, tá, mas com base em qual cultura organizacional? E por que que isso é interessante? Eu tenho visto na prática que as pessoas não sabem que cultura que tem. A cultura organizacional, veja, ela responde uma pergunta muito importante para a organização, que é como as coisas funcionam por aqui. Então, veja, se a pessoa não sabe como que a coisa funciona, ela tem problema. Por exemplo, tem uma cultura que eu chamo de cultura máquina, que é uma cultura relacionada a resultado fático, fazer acontecer. Mas se essa cultura máquina for preponderante e muito intensa, a pessoa pensa demais em quê? Em dinheiro. Todo mundo pensa em dinheiro. Mas pensar excessivamente em dinheiro pode ser um problema. Por quê? Porque tem outras variáveis importantes no ambiente organizacional. Se pensar pouco em dinheiro, não tem resultado. Então tem um nível ótimo da cultura máquina, né? Que é quando eu olho para essa questão de performance, resultado, como que a pessoa busca esse ganho diário, vamos dizer assim, né?
Exatamente. Você percebe que as pessoas estão assimilando melhor isso, estão colocando em prática. Eu tenho acompanhado, por exemplo, na SIC, alguns núcleos, em outros lugares também, com a globalização, com a troca de informações, com as redes sociais, com a busca, com a competição, com a concorrência, isso tem colaborado ou tem perdido foco e algumas têm desanimado? Porque ontem mesmo eu recebi uma mensagem aqui do ouvinte e ele sugeria um tema, não consigo localizar agora, ele diz o seguinte: a concorrência hoje está desleal, porque tem coisa que não tem sentido e faz sucesso e dá resultado. E tem coisa muito trabalhada, muito estudada, que às vezes essa coisa não é valorizada. Como é que você vê esse momento que estamos vivendo no mundo?
Essa busca de resultado, veja, na tua fala eu vejo duas situações, né? Quando você fala sobre essa questão que as pessoas fazem muita coisa, estão preocupadas e tal. As pessoas de fato estão preocupadas e a minha identificação de cultura mostra duas linhas. Primeiro com a questão do dinheiro, que é fato, todo mundo tem que pensar em dinheiro. E a outra em questões sociais, muito forte. Reunião, excesso de mídias, excesso de estudo, excesso de correria, sempre envolvido com outras questões que também são importantes. Não estou dizendo que não são importantes. Só que essas duas variáveis, veja, Benjamin, impede uma terceira que é muito importante. Qual seria? A autonomia dos grupos. As pessoas buscam tanto informação para tomada de ação que acabam sufocando a própria equipe de trabalho. A equipe de trabalho ou a base operacional, como eu costumo dizer, não pode ser relegada a perna e braços, não. Ela tem que ter cabeça. Então, se você sufoca essa equipe com excesso de informação, com excesso de mando, com um pensamento sempre para o outro, veja, né? A equipe não precisa pensar. Então, trazendo isso para as questões culturais, essa cultura está desequilibrada, porque o resultado que a gente quer pode estar também na cabeça das outras pessoas, que eles têm muito conhecimento.
Tem que ter os pés no chão e saber onde quer chegar, de forma objetiva também. Se abraçar muita coisa, se perde pelo caminho.
Exatamente, é isso aí. É incrível. Quando eu avalio a cultura, que eu trago essa cultura com gráficos e números, as pessoas geralmente me dizem o seguinte, elas param, olham e falam o seguinte: esse sou eu. mesmo estando desequilibrada, vamos dizer assim, né? Por quê? Porque eu trabalho três culturas. A pessoa tem que pensar em dinheiro, tem que ser bom no social e tem que ter autonomia, assim como dar autonomia para o outro e não cercear o outro do pensamento de suas decisões. Porque daí você mata a pessoa, né?
Você tem observado, eu até gostaria que você, estamos conversando com a Milton Almeida, consultor de empresas, e tem trabalhado projetos diferentes, projetos exclusivos dele e mudado a realidade de muitas empresas. Isso é bastante positivo. Gostaria que você contasse depois, de repente, uma experiência prática, não precisa citar nomes. Mas o que a gente observa também é que essa distribuição de tarefas, né? Às vezes tem lá o responsável pela empresa ou pelo empreendimento e ele é centralizador, ele precisa ter o controle de tudo para ele sentir mais confiança. E, ou às vezes não acredita que o companheiro, o parceiro, o sócio, ou enfim, o empregado, o colaborador, possa desenvolver. Como que você vê essa distribuição de tarefas para que a coisa ande e para que esse gestor maior não fique sufocado?
É bacana essa tua pergunta. O meu case, que eu uso bastante nas apresentações, fala exatamente numa situação como essa que você está me trazendo. É uma empresa aqui de Cascavel, uma construtora, que eu não vou citar nomes, né, como você falou. O diretor dessa empresa, ele é um cara muito legal. Ele é bastante social. Mas tinha uma queixa. Qual era a queixa? Ele não conseguia descansar no final de semana. O pessoal ficava incomodando ele por telefone. Os funcionários da equipe dele. À noite, a mesma coisa. Excesso de ligação. Trabalhando até tarde. Acordando muito cedo. Quando nós avaliamos a cultura dessa construtora, a parte social foi gigantescamente alta. Quando eu perguntei para essa pessoa assim, que tipo de cultura você acha que tem? Claro, eu expliquei para ela a diferença das três básicas que eu trabalho, né? E essa pessoa falou o seguinte: ah, eu acho que eu penso bastante em dinheiro e eu permito a autonomia das pessoas. Foi essa a resposta dela. E eu falei: não, você falou exatamente o teu ponto fraco. Ou seja, ele achava que pensava muito em dinheiro e achava que dava autonomia. Mas não, ele estava sufocado. Sem tempo para ele, para curtir as relações, para ele descansar, para ele poder tirar férias tranquilo com a família dele, para ele ter mais vida social, para o descanso dele, para os amigos. Ou seja, aparentemente ele estava conduzindo tudo e de fato estava, mas a que custo? Então isso a longo prazo a pessoa não tem vida, ela é escrava do trabalho dela, porque ela não permite a tomada de decisões pelas outras pessoas. Recentemente, coisa de 2 meses atrás, eu tive a oportunidade de almoçar com essa pessoa e recebi um dos melhores feedbacks organizacionais almoçando com essa pessoa. Ela me disse o seguinte: Hamilton, agora é assim, se eles vão contratar um caminhão, eles é que pensem se isso vai ser um caminhão baú ou um caminhão aberto, eles é que têm que decidir quantas toneladas, de ver quanto que isso vai custar, se o caminhão vai ter acesso na obra ou se não vai ter acesso. Que dia que pode descarregar? Qual o melhor horário? Ou seja, ele estava concedendo à equipe dele várias tomadas de decisões em prol do sucesso da empresa dele e, por consequência, uma melhor qualidade de vida para ele. Segundo ele, o pensamento que ele tinha que ter era com o cliente, com os negócios e com a relação comercial. E deixar a equipe dele andar por si só, claro, que ele monitora o resultado do andamento. Mas eu achei aquilo sensacional. Com uma informação, já mudou o quê? O jeito de fazer naquela empresa. E isso é sensacional para o resultado, Benjamin.
Leni acompanhando a CBN. Quem mais está ligado aqui? O João Antônio Cristani, é isso? Obrigado. Ah, o Armando acompanhando a CBN. O Marcos Freitas, obrigado. Registrando aqui a audiência também da Sumara. Elizabeth, a Elizabeth também participando aqui. Ela tem uma pergunta a fazer. Gostaria de saber do consultor: uma empresa pequena e uma empresa grande, o tratamento é diferenciado quando se fala sobre o controle? Porque uma empresa pequena, muitas vezes, é necessário que o dono tenha o controle absoluto. Bom, entendeu a observação aqui da ouvinte?
Sim, com certeza.
Você concorda com ela?
Em partes. A empresa pequena... posso responder?
Tem mais? Pode, não?
Como que eu não dá?
Vamos dizer, Elizabeth.
Elizabeth, bom dia, obrigado pela pergunta. Elizabeth, assim, ó, a empresa pequena, ela pode ser pequena de estrutura, até pequena por conta do tempo, mas de repente essa empresa é muito grande porque ela se relaciona com muita gente. Ela tem cadeia de fornecedor, ela tem parceiros. Então, uma cultura, por exemplo, ela não impacta somente dentro da organização. Esse modo de fazer, como eu estou te falando, ele pode impactar também fora da organização. E isso a coisa fica gigantesca. Então, a empresa grande e a empresa pequena pode ter situações no mesmo tamanho, no mesmo nível, no mesmo nível de impacto. No caso desse diretor, que eu citei um pouco antes, Elisângela, a informação que eu dei para ele foi exclusiva dele. E ele se descobriu de uma forma disfuncional. Então, se o dono de uma empresa pequena está atuando de uma forma disfuncional, uma informação ou um tratamento específico pode trazer um resultado bastante significante, ou seja, extremamente importante para a empresa pequena ou para a empresa grande. Então, é significante, é importante sim olhar para a cultura. Como eu falei, o modo de fazer pode ser equilibrado, vamos dizer assim, né? Para que isso se torne mais saudável para a organização.
Uma pergunta aqui também da Cirlei. Obrigado, Cirlei. O ouvinte pode interagir no WhatsApp 991-37-7533. A Cirlei, que é de Toledo. Obrigado, Cirlei. Só registrando aqui o Tony acompanhando a CBN e a Nete Tavares, sempre ligadinha na CBN. Obrigado, Nete Tavares. A Cirlei diz o seguinte: para se ter um ambiente saudável no trabalho, só pedir para o pessoal não ligar nesse número, mande mensagem de texto e daí facilita, né? Vamos voltar aqui que a ligação acabou interferindo um pouquinho. Então mande mensagem de texto no WhatsApp 991-37-7533. Esse WhatsApp aqui é só para a gente interagir aqui com as mensagens de texto, porque facilita. A Cirlei quer saber sobre motivação no trabalho. Como motivar as pessoas, criar um ambiente agradável no trabalho e saber separar quem está produzindo ou não. Ela coloca aqui, o texto é um pouco longo, mas ela fala até sobre, ela coloca dó. De repente é aquela história, você tem ali um funcionário há muito tempo, ele não rende, mas está ali, ele é bonzinho, aí você não pode mandar embora, porque a tua consciência, sim, não lhe permite. Como fazer uma empresa produtiva e ser mais racional, ter decisões mais técnicas?
Cirlei, obrigado pela pergunta, muito boa a tua pergunta. Cirlei, assim, ó, duas coisas muito importantes da gente observar na tua pergunta, tá? As empresas geralmente, falando sobre a primeira, pensam sobre questões da tarefa. O que seria? Os processos, fluxos, como que isso passa um para o outro, qual é o descritivo desse procedimento operacional, sobre vendas, comercialização, estoque, tudo relacionado à dinâmica de tarefa. Geralmente uma empresa pensa assim, Benjamin. Uhum. O que as pessoas às vezes não percebem, Shirley, que essa é a segunda coisa, e para você e para os demais ouvintes, muito importante, são as questões socioemocionais dentro da organização. Porque as questões socioorganizacionais me trazem informações sobre motivação, sobre apatia de grupo, sobre toxicidade das relações, sobre comunicação agressiva ou não. Então, as relações socioemocionais que buscam essa questão comportamental, funcional do indivíduo, Cirlei, tem que ser levada em consideração. Para que a pessoa esteja, grave isso que é muito importante, Cirlei e ouvintes, para que a pessoa, ou funcionário, ou membro da equipe, esteja de forma voluntária, tá, fazendo o que se espera que ela faça, que ela goste daquilo, que ela faça aquilo com amor, com paixão, com vontade, trazendo resultado, engajada no processo. Porque o contrário disso, você vai ter o quê? Uma relação tóxica, você vai ter uma disputa de poder com o seu funcionário, você vai ter uma dor dentro dessa organização. Eu costumo dizer em algumas situações que a organização está sangrando. Ela pode até ter resultado positivo, mas até onde que ela vai? E isso, Benjamin, me reporta ao diagnóstico. Porque o diagnóstico organizacional que eu faço, cultural, de performance de empresas, eu consigo medir isso com números e gráficos e trazer para o meu cliente como que está funcionando dentro da organização dele. E para minha grata satisfação, todo o diagnóstico que eu faço, 100% dos diretores de empresa me diz: cara, é exatamente isso aqui que está acontecendo. Eu não tinha visto isso aqui. Olha que mágico. Porque se você está trazendo uma informação que o diretor não estava vendo, ela é importante para a tomada de decisão. Então, como é que fica. Obrigado, Sirlei, pela pergunta, excelente.
E o nosso tempo acabou, o Hélio acompanhando a CBN, o Alfredo, muito obrigado. Quem mais? O Rafael, tem observação aqui da Marlene: quando a gente faz o que gosta, a gente para de trabalhar. Esse para de trabalhar dela aqui é que não tem mais aquele peso, né?
Exatamente.
Concorda com ela aqui?
Sim, exatamente.
O sentimento é diferente.
É um amor na causa. Aquilo te faz acordar, trabalhar, você faz aquilo, a gente estuda isso como estado de flow. É o estado de felicidade. Você trabalha como se você estivesse entorpecido pela felicidade. Olha que mágico isso. Imagina uma equipe que trabalha em estado de flow, em estado de felicidade, querendo fazer a coisa acontecer. Então, isso é possível, sim, dentro das organizações. Desde que ocorra esse alinhamento, como eu falei antes, das questões da tarefa com as questões socioemocionais.
Hamilton Almeida, muito obrigado pela entrevista.
Prazer é meu, Benjamin. É sempre uma satisfação estar com você aqui no estúdio da CBN. Agradeço aos ouvintes e às perguntas que abrilhantaram aí o nosso encontro. Muito obrigado.
Hamilton Almeida, consultor de empresas, conversando conosco, mais uma vez trazendo dicas importantes e hoje falando de forma mais direcionada sobre cultura organizacional. Aliás, essa entrevista, tem gente mandando mensagem aqui que ouviu só uma parte da entrevista. Essa entrevista daqui a pouco vai para o site da CBN. Daqui a pouquinho você pode acessar o site cbncascaveloficial.com.br e você vai ouvir a entrevista inteirinha, na íntegra, com Hamilton Almeida, agora 10h23.